Nós vamos falar sobre um relatório, Horizonte Inovação e Ciência, que traz o perfil da inovação de base científica aqui no Brasil em 2020, que é um documento inédito, feito pela Emerge, de forma pioneira, e é uma das publicações mais abrangentes já realizadas sobre inovação de base científica. Então, para a produção desse documento, foram ouvidos quase 700 cientistas de todas as regiões do país e compreendidas as perspectivas e também os caminhos para inovação brasileira. E eu vou conversar justamente com o responsável, o diretor da Emerge Labs, que é uma incubadora que nasceu aqui na USP, o Daniel Pimentel Neves. Ele é mestre em modelagem de sistemas complexos aqui pela Universidade de São Paulo e diretor da incubadora. Tudo bem, Daniel? Bom dia.
Olá, Roxane. Bom dia. Que felicidade estar aqui contigo de novo. Pena que pelo telefone, né? Saudade de estar aí na Rádio USP, tomando um cafezinho contigo antes de falar na rádio.
Viu? É verdade, o Daniel já esteve aqui pessoalmente, mas nesse esquema, né, Daniel, a gente mata a saudade pela voz, pela imagem, pelo vídeo, é da forma que a gente vem fazendo aqui o nosso trabalho, pelo menos por enquanto, né, vamos ter um pouquinho de paciência para esse contato.
Exatamente.
Pessoal,
esperando que a solução venha da ciência, né, Roxane?
E vem. Virar pela ciência, você tocou num ponto fundamental, a ciência que sempre teve sua importância, sempre trouxe respostas para os problemas da sociedade, mais do que nunca neste ano, a ciência ganhou um destaque. Queria ouvir tua opinião sobre isso, você é um jovem pesquisador, cientista, a ciência tem um papel fundamental, não é?
Definitivamente, né? A gente está vivendo na sociedade do conhecimento, né, Roxane? Então a gente tem desafios globais que a gente não tem conhecimento necessário para solucioná-los, né? Então, e a ciência é um processo, uma criação que vem para explicar o mundo, né? Vem para a gente encontrar essas explicações, compreender esse universo e conseguir, sobretudo, direcionar soluções. A pandemia é uma delas, né? Mas são tantas outras, desde mudanças climáticas, segurança alimentar. Então, sem dúvida alguma, a ciência é um dos principais mecanismos que a gente tem para solucionar isso tudo e a pandemia demonstra isso, né? Então, seja soluções por testes, fármacos, vacinas, são eles e são os cientistas que vão nos tirar de casa, né? Então, com produtos aí super inovadores.
Sem dúvida. E conta uma coisa, Daniel, nesse ano de pandemia, que é um ano de dificuldades por um lado, mas de oportunidades em outro, o perfil da inovação de base científica, de alguma maneira aqui no Brasil nesse ano, buscou encontrar respostas para esse problema da pandemia? Enfim, fala um pouco para a gente desse levantamento com esses cientistas.
Definitivamente, viu, Roxane? A gente realizou esse estudo, o Horizonte Inovação em Ciência, trazendo diversos atores, viu? Desde atores que representam organizações, por exemplo, em empresas que investem em P&D, como a Ampei, representativo de incubadoras, aceleradoras, como a Amprotec, a Embrapi, Fortec, então parceiros corporativos, escritórios, como Lobo de Rio, State, a Grids Capital, e também grandes indústrias nacionais que investem em inovação cada vez mais, que é a Eurofarma e a BRF. Mas qual que era o objetivo nosso? Porque a gente tem estudos muito relevantes, inclusive dessas instituições, que visam compreender como que está se dando essa ciência translacional, né, que sai da bancada e chega no mercado. Então, tem estudos relevantes da Amprotec, do Fortec e de várias outras instituições. E eles focam nas questões institucionais. Então, a Amprotec foca nas incubadoras aceleradoras, o Fortec foca nos núcleos de inovação tecnológica, todos eles bastante interessantes para a gente compreender a temática. Mas qual que era a nossa pergunta deste relatório, que a gente visa também compreender um pouco mais esse cenário da inovação de base científica na perspectiva dos cientistas. Então, foi essa a tônica e esse o foco. Então, para isso, a gente ouviu muitos cientistas, quase 700, né, foram 693, para compreender assim, qual que era a perspectiva deles de inovação, o que que eles estavam realizando, quais mecanismos eles estavam utilizando de transferência de tecnologia, quais eram os resultados que eles tinham, e a gente também perguntou sobre o Covid. E aí, falando de trás para frente, né, sobre o Covid foi impressionante, porque 23% do público nosso entrevistado redirecionou a rota de pesquisa deles por conta da Covid para tentar solucionar algum desafio, né? E desses 23%, grande parte deles direcionou exatamente com o viés de quero contribuir. Depois foi, minha pesquisa já estava correlacionada de alguma forma a essa temática, e por terceiro era que tinha muitos recursos financeiros disponíveis para esse desafio, então eles endereçaram a rota de pesquisa deles por conta disso. E dos mais diversos instrumentos, desde diagnósticos, equipamentos, fármacos, vacinas. Então, de fato, a gente vê os cientistas brasileiros direcionando esforços não só para inovação, e a gente vai falar disso também, mas também para a Covid, né? Agora, essa semana, aí do seu lado, né, Roxane, da Rádio USP, o Centro de Genoma da Universidade de São Paulo lançou um novo teste para o coronavírus a partir da saliva, né?
Como já criou os respiradores num momento importantíssimo que o Brasil necessitava, a USP vem dando uma contribuição inestimável, cientistas, pesquisadores e estudiosos daqui. Agora você falou, vamos falar daqui a pouquinho também de inovação de base científica, que é um conceito que a gente precisa explicar melhor, né? A inovação nessa área de trabalho científico. O Brasil está caminhando nisso?
Exatamente. É muito interessante o relatório também, que soma ao entendimento dos demais, Roxane, que assim, a gente estamos caminhando nesse rumo. Essa é uma constatação. A gente teve mudanças institucionais relevantes no Brasil, seja emenda constitucional em 2015, que acrescentou 15 vezes o termo inovação na Constituição. A gente teve toda uma reforma do marco legal de ciência e tecnologia para conseguir flexibilizar essa interação universidade-empresa, que, sobretudo no Brasil, a ciência é feita nos organismos públicos, né? Para além dessas mudanças institucionais, a gente percebe claramente, Roxane, uma mudança de cultura. Então, assim, a gente tem trabalhado aí de norte a sul do Brasil, dentro das universidades. E a gente nunca teve uma barreira para isso. Então, a universidade bastante de portas abertas, sobretudo para compreender como ela pode fazer a inovação. Porque as primeiras missões da universidade é, de fato, formar pessoas, né? E avançar no conhecimento. E aqui eu estou falando do ensino da pesquisa. E um desafio cada vez mais que a universidade está aprendendo como a lidar com isso é a extensão tecnológica, né? É a inovação. Então, a gente está criando esses mecanismos e, consequentemente, mudando também a cultura. Então, o cientista brasileiro, a cientista brasileira está cada vez mais disposta a aprender a como direcionar suas rotas de pesquisa para inovar e como utilizar dos mecanismos dispostos para chegar na sociedade, para além da formação de pessoas, para além da publicação de artigos, mas também por meio de processos ou produtos inovadores.
Daniel, é claro que o primeiro grande desafio é continuar investindo na ciência. Depois tem aquilo que você já começou no início da conversa a contar para a gente, que é passar da bancada, né, para a realidade. Então, fazer as parcerias, buscar ampliar o alcance daquele conhecimento, daquela inovação, né? O que mais aparece como dificuldades que os cientistas têm para avançar?
Vamos lá, Roxana. No primeiro ponto, que eu acho que é muito interessante, assim, a hélice tríplice, né, que é a teoria da inovação, assim, você não vai fazer inovação sozinho, né? Então, você precisa da interação de vários atores. Então, o que a gente espera do governo é mais do que conferir segurança jurídica, é também política pública sólida de investimento em inovação, ciência, tecnologia e inovação. E isso a gente deve alertar bastante, não podemos ser poliânicos, né? Que a gente vive desafios, seja no estado de São Paulo, seja no governo federal. Então, não existe região ou país no planeta Terra que tenha desenvolvido ou prosperado sem um investimento público estatal em ciência, tecnologia e inovação. E o que a gente tem que direcionar mais recursos. Da mesma forma, a gente precisa atrair mais capital privado para isso, sobretudo com as indústrias, fundos de investimento e tudo mais. Então, o que a gente espera, aí, trazendo outro elemento, as indústrias, é mais do que ser os meios de produção que também assumam riscos, né? Que também avancem no desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, vão obter vantagem competitiva dessa forma. E, por fim, para também responder essa pergunta, as universidades, para além do ensino e pesquisa também, realizar extensão tecnológica, realizar inovação. E longe de ser trivial esse relacionamento, né? Então a gente tem diversos desafios voltados a isso. A gente também perguntou aos nossos cientistas, e aí tem algumas diferenças interessantes, porque depende da forma pela qual ele inovou. Então a gente aprofundou em quatro mecanismos de inovação, né, Roxane? Então desde o cientista que criou a sua startup, criou a sua spin-off para explorar a sua tecnologia, aquele cientista que realizou pesquisa e desenvolvimento, aquele cientista que licenciou patentes, né, e aqueles que estão prestando serviço. E aí cada um deles tem uma peculiaridade, mas em geral, os principais desafios que eles enfrentam é uma burocracia das agências reguladoras. Então aqui a gente está falando do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Anvisa, MAPA, ou mesmo aquelas para a abertura de empresas, né? Então, a gente tem direcionado alguns desses desafios, o INPI tem feito trabalhos muito interessantes sobre isso, a Anvisa também. Então, para catalisar esse desenvolvimento e reduzir burocracias no sentido de contribuir para a efervescência da inovação. Da mesma forma, vem a burocracia das universidades para inovar com tecnologia. Então, e da mesma forma, as nossas universidades estão avançando nisso, nas suas políticas de inovação, no direcionamento dos seus núcleos de inovação tecnológica. E em seguida, enquanto terceiro desafio que mais aparece, é de fato a escassez de capital público para a etapa de desenvolvimento tecnológico. Então, e a gente tem interessantes políticas quanto a isso, por exemplo, a Embrapi, o PIP da FAPESP, que são mecanismos super interessantes de capital público para direcionar a solucionar esses desafios. Mas, de fato, a gente precisa direcionar ainda mais esforços e investimentos para isso tudo. Então, eu fui falando dos principais desafios e alguns caminhos de soluções que estão sendo tomados para cada um deles, mas que, de fato, quando a gente pergunta se a gente tem caminhado, a gente tem caminhado, Roxane, mas, definitivamente, a gente não tem caminhado a passos rápidos. Pelo contrário, nossos passos estão bastante lentos. A gente precisa acelerar esse passo.
Muito bem. Agora, tem muita informação nesse relatório. Eu quero saber se dá para ter acesso a essas informações, onde elas estão, quem quer buscar, porque é importante também você ver o que está acontecendo. Quer dizer, ele reúne, apresenta um quadro, um cenário desse ano. Como você disse, quase um quarto dos pesquisadores direcionaram suas atenções para tentar dar conta do coronavírus, da Covid, buscar soluções ou estudar o que está acontecendo, esse fenômeno da pandemia. E outros estão buscando outras soluções. Bom, e é bom a gente ver os exemplos. Então, como é que a gente tem acesso a isso?
Definitivamente, Roxane, tá? Por favor, quanto mais pessoas lerem e terem feedbacks, vai ser super interessante. E pode baixar, é tranquilo, download, gratuito. Assim, muito simples, emergebrasil.in. Inovação, né? / Horizonte. E lá você vai ter acesso a todo o relatório. E o que eu acho interessante, além de trazer análises estatísticas, de mecanismos, de depoimentos, de cases, a gente perguntou para os cientistas também quem eram as referências em inovação para eles. Então, tem ao fim do relatório cientistas brasileiros que foram referências para esses cientistas que estão inovando. Porque a gente tem grandes cientistas no Brasil que fizeram grandes inovações. Então, para além dos dados, né, dos números, então esse aspecto subjetivo que inspira bastante novas gerações, né, é bastante importante. E o que a gente percebe é que a gente não pode fazer que sejam casos isolados, né, mas que esses casos sejam cada vez mais estatística, né, que seja cada vez mais natural esse caminho e que a gente gere cada vez mais resultados por meio da ciência, promovendo desenvolvimento econômico, mas também resolvendo os grandes problemas que a gente enfrenta enquanto sociedade.
Que bacana, olha, emergebrasil.in, IN de inovação, / Horizonte, relatório Horizonte, exato, Inovação e Ciência, que ouviu quase 700 cientistas para compreender as suas perspectivas sobre inovação de base científica nesse ano especial, ano de 2020, ano da pandemia, mas de grande oportunidade para a ciência. Bom, eu conversei com o Daniel Pimentel Neves, que é diretor da Emerge, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada, Daniel.
Que demais, Oxane. Eu que agradeço. Uma felicidade estar aqui contigo, mesmo que distante. Sem dúvida alguma, a ciência vai trazer a solução pela vacina e estaremos tomando um cafezinho juntos aí no
Em breve.
No Campo do Matão. Um abraço. Obrigado.
Outro, bom dia. Tchau.